uma determinação para que universidades e institutos federais, assim como universidades privadas, retomassem as aulas presenciais em janeiro de 2021. As críticas à medida e a falta de estrutura para colocá-la em prática no prazo, o recuo do ministro da Educação diante das reações e as questões que envolvem o ensino em meio à pandemia do novo coronavírus. Eu sou o Conrado Corsaletti e este aqui é o Durma com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Olá, eu sou a Letícia Arcoverde e estou aqui hoje com o Conrado para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde e início da noite. Sempre com notícias instigantes que podem continuar a ecoar por aí.
Hoje é quarta-feira, 2 de dezembro de 2020, dia em que o Ministério da Educação publicou uma portaria no Diário Oficial da União, determinando a volta das aulas presenciais em universidades e institutos federais a partir de janeiro de 2021. A medida valeria também para universidades privadas, que são reguladas pelo Ministério da Educação. Ficariam de fora apenas universidades estaduais e municipais. Mas aí aconteceu algo bastante comum neste atual governo. O ministro da Educação voltou atrás.
A portaria tinha sido assinada pelo Milton Ribeiro, titular do Ministério da Educação. Ela determinava que as instituições iam precisar respeitar protocolos de proteção contra a Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. Esses protocolos foram definidos pelo governo federal numa outra portaria, de julho, e trazem recomendações como manter portas e janelas abertas para a circulação de ar, organizar uma rotina de limpeza do ambiente de trabalho e de equipamentos de uso pessoal, fazer campanhas de conscientização contra a contaminação, assim como usar máscara e evitar beijo e abraço, lavar a mão, etc.
Na prática, a portaria do Ministério da Educação, publicada hoje, afirmava que as aulas remotas que vinham sendo adotadas por causa da pandemia não poderiam mais valer como dias letivos, algo que agora, em 2020, está autorizado por causa da crise sanitária. A portaria afirmava que as universidades e institutos até poderiam usar recursos digitais, mas isso deveria ser feito de forma complementar, em caráter excepcional, para integralizar a carga horária das atividades pedagógicas.
O Brasil tem hoje cerca de 8,5 milhões de estudantes no ensino superior. A maior parte está nas instituições privadas, ou seja, a medida do governo ia atingir o grosso dos estudantes de universidades e institutos de ensino superior do Brasil.
E qual era o problema dessa portaria? Ela acabou publicada justamente no momento em que a pandemia volta a mostrar força em regiões do Brasil. Há estados que estão com um repique de casos e mortes. Não é algo uniforme, mas é uma situação que muitos especialistas da área de saúde apontam como uma segunda onda da Covid no Brasil. Ou nem uma segunda onda, afinal o país nunca chegou a ter uma queda consistente de casos, algo que pudesse de fato caracterizar o fim de uma primeira onda.
E havia nessa decisão outros componentes. Segundo o jornal Estado de São Paulo, a intenção do ministro da Educação, Milton Ribeiro, era fazer um gesto ao presidente Jair Bolsonaro. Bolsonaro, que é contra o isolamento social para todo mundo, defende apenas para pessoas do grupo de risco, como idosos, por exemplo. O presidente afirma desde o começo da pandemia, em março, que os efeitos do isolamento social, da quarentena, acabam sendo mais prejudiciais, com impacto para a economia e outras áreas. Numa live na semana passada, Bolsonaro e Milton Ribeiro falaram sobre aulas presenciais de forma geral.
Tu defende a aula presencial?
Claro que eu defendo. E nós queremos, presidente, que... Mas isso não depende da gente. Isso está na mão de, conforme o STF decidiu, na mão de prefeito e governador. Vamos tomar todos...
A portaria do MEC, o Ministério da Educação, ia no sentido contrário de um parecer do Conselho Nacional de Educação sobre as aulas presenciais e remotas. No começo de outubro, esse conselho, que tem integrantes do governo e representantes da sociedade civil, aprovou uma resolução que autorizava atividades remotas para os ensinos básico e superior das redes pública, particular e comunitária até 31 de dezembro de 2021. Ou seja, tinha ali uma abertura para as aulas remotas até o fim do ano que vem.
Essa resolução do Conselho Nacional de Educação atendia a uma necessidade de readequação das várias instituições de ensino. Era uma forma de deixar uma porta aberta para que o retorno fosse feito sem sobressaltos. A ideia era dar base para que as escolas e as instituições de ensino superior pudessem reorganizar essa retomada. As universidades e institutos federais, por exemplo, têm autonomia para fazer seus próprios calendários. Têm autonomia para reorganizar seus currículos.
Mas essa resolução do Conselho, estendendo a possibilidade de aulas remotas até o fim de 2021, precisava ser homologada pelo ministro da Educação. E o Milton Ribeiro acabou não homologando a resolução. Então, publicou a portaria, determinando a retomada das aulas. Era algo que, de qualquer forma, ia depender também de como iam estar as restrições de circulação determinadas por autoridades locais ali no começo de 2021. Governadores e prefeitos têm o poder para determinar quarentenas, circulação de pessoas, fechamento de estabelecimentos comerciais ou de ensino. Isso, segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Vários estados e municípios estão flexibilizando quarentenas. Já há autorização para volta às aulas em muitos deles. E seguindo essas determinações locais, algumas universidades estão até reabrindo de forma gradual, adotando um misto de aulas presenciais e remotas.
Em setembro, por exemplo, a Prefeitura de São Paulo autorizou que instituições de ensino retomassem aulas presenciais, mas com limitação de 35% dos estudantes. Um mês depois, 10% das universidades da cidade já tinham retomado atividades presenciais, deixando ainda em aberto para os estudantes irem ou não.
O nó todo que se criou com essa portaria do governo publicada hoje, quarta-feira, se refere ao ritmo e às estruturas das universidades para lidar com essa retomada. A portaria também atropelava a autonomia das universidades públicas para tomar as próprias decisões sobre a adequação para a volta às aulas presenciais. Dirigentes de universidades federais reagiram fortemente. Alguns desses dirigentes ouvidos pelo jornal Folha de São Paulo disseram que a portaria do MEC feria a Constituição por desrespeitar a autonomia administrativa e acadêmica das instituições. Eles disseram ainda que essa determinação de volta às aulas presenciais a partir de janeiro de 2021 poderia esbarrar nos planos estaduais e municipais de enfrentamento à pandemia.
O reitor da Universidade Federal da Bahia, João Carlos Salles, disse o seguinte, abre aspas, "Só na universidade são 50 mil alunos. Como garantir que todos eles voltem de forma segura? Ainda mais em um contexto de redução orçamentária", fecha aspas, registradas pela Folha. Ele se refere aí também ao corte de quase R$1,5 bilhão de reais no orçamento da educação que está previsto para o ano que vem.
A Soraya Smiley, reitora da Universidade Federal de São Paulo, afirmou que nas unidades da instituição ainda não é possível pensar em um retorno presencial. Ela disse o seguinte, segundo o registro do site G1, "Nós precisamos, para o retorno das atividades presenciais, de condições sanitárias adequadas. Se não tivermos essa situação adequada, não podemos falar em atividade presencial segura. Portanto, nesse momento, a Unifesp continua com as suas atividades remotas."
Já a Universidade de Brasília divulgou uma nota dizendo que recebeu com surpresa a decisão do MEC. Os dirigentes da UNB não davam garantias de que iam atender à determinação do governo federal. A nota diz o seguinte, a Universidade de Brasília reitera que não colocará em risco a saúde da sua comunidade. A prioridade no momento é frear o contágio pelo vírus e assim salvar vidas. A volta de atividades presenciais, quando assim for possível, será feita mediante a análise das evidências científicas, com muito preparo e responsabilidade.
As universidades, assim como as escolas em geral no Brasil, fecharam as portas em março, quando a Organização Mundial da Saúde decretou estado de pandemia por causa da Covid-19. E a transição das aulas presenciais antes para o ensino remoto não foi assim de uma vez. Demorou para que houvesse adaptações. E em maio, 2 meses depois do início da pandemia, apenas 6 das 69 universidades federais, por exemplo, tinham adotado essa modalidade online de ensino. Em setembro, o número de universidades federais com atividades remotas foi para 53. O Brasil chegou a outubro com 66 das 69 universidades federais oferecendo aulas à distância para os estudantes.
As aulas remotas durante a pandemia, além de terem demorado a emplacar ou nem ter funcionado em muitas escolas públicas, intensificaram as desigualdades educacionais no Brasil. Criou-se, então, um impasse a respeito do que fazer com a educação.
De um lado, estão questões sanitárias, diante de uma pandemia que ainda não tem vacina sendo aplicada, apesar dos avanços nessa área dos imunizantes. A retomada das aulas aumenta as aglomerações nas instituições de ensino, nas ruas e no transporte público. Não há infraestrutura suficiente para cumprir os protocolos de segurança e saúde, como a gente ouviu os reitores falando. Mas, do outro lado, a gente tem um impacto psicológico das quarentenas nos jovens. Tem um impacto no ensino no geral, a perda de aprendizagem, algo que pode ter reflexos por anos.
Diante das reações à portaria que determinava o retorno das aulas presenciais em universidades federais e privadas, o Milton Ribeiro acabou anunciando agora à tarde, na quarta-feira, sua disposição de revogar a medida. O ministro da Educação disse ao canal CNN Brasil que vai abrir uma consulta pública para ouvir o mundo acadêmico antes de tomar uma nova decisão.
Com incerteza sobre o futuro da pandemia reforçada com os repiques de contaminação e morte pelo vírus, a situação fica cada vez mais complexa. Uma situação que acaba agravada pela falta de coordenação e diálogo entre as várias instâncias de governo e os órgãos públicos envolvidos nas medidas. Medidas que nem sempre vão na mesma direção e que, sem coordenação e diálogo, acabam em confusões como a que a gente viu hoje no caso das aulas presenciais em universidades.
A Comissão de Drogas Narcóticas da ONU, a Organização das Nações Unidas, aprovou uma reclassificação da maconha, da maneira como essa substância deve ser encarada. O repórter especial Camilo Rocha escreveu sobre isso. O que significa essa mudança?
Olha, resumindo em uma frase, essa mudança significa que as Nações Unidas deixam de considerar a maconha como uma droga perigosa e que não tem nenhum valor médico ou terapêutico. Até agora, segundo a Convenção das Nações Unidas de Drogas Narcóticas, que é do ano de 1961, essa convenção, a maconha fazia parte da lista 4, que é uma categoria que reúne substâncias suscetíveis ao abuso, que produzem efeitos ruins e que não têm esses aspectos compensados por vantagens terapêuticas. Nessa categoria 4, por exemplo, é onde está a heroína. Vale dizer que essa medida da ONU é simbólica, pois ela não tem efeito sobre a legislação de nenhum país. A aprovação da mudança de status da maconha, né, pelo Departamento da ONU foi uma vitória bem apertada. Foram 27 votos a 25. O Brasil está entre os países que votaram contra a mudança, ao lado de Cuba, China, Rússia e Hungria.
A abordagem em relação à questão das drogas vem mudando pelo mundo? Quais países têm avançado nesse sentido?
Bom, a mudança na Convenção da ONU é seguramente um reflexo do avanço em vários países do uso e da legalização da maconha medicinal e dos remédios derivados da planta. Nos Estados Unidos, a maior parte dos estados já legalizou a maconha medicinal. Mas não é só a cannabis para uso terapêutico que tem avançado, né? O uso recreativo também vai se tornando permitido por lei em diversos países e regiões. Além de quase 15 estados americanos, Uruguai e Canadá, nas Américas, já legalizaram a maconha para todos os usos. Em breve, o México deve seguir o mesmo caminho. Enquanto isso, vários outros países da América Latina, incluindo vizinhos do Brasil, como Colômbia, Peru e Bolívia, já descriminalizaram a posse de pequenas quantidades de qualquer tipo de droga.
Esse texto do Camilo você já pode ler no nexojornal.com.br. Lembrando que o João Paulo Charlot está de férias e volta na semana que vem com os comentários sobre política internacional.
Do vai e vem sobre a volta às aulas presenciais nas universidades federais e privadas, a nova classificação da maconha pelas Nações Unidas, durma com essa.
Com roteiro de Conrado Corsalete, participação de Camilo Rocha, produção de Letícia Arcoverde e edição de áudio de Maurício Abade, termina aqui mais um Durma com Essa. Amanhã a gente está de volta. Até lá.